Nós estamos com a presença aqui no estúdio do Dr. Carlos Mânica. Ele é otorrinolaringologista e nós temos que destacar os 30 anos da Clínica Mânica, que começou lá atrás, né, com o centro clínico, ainda era no edifício Alto Jacuí, né, e depois nós tivemos, então, a migração para o prédio próprio, hoje lá na próxima ao hospital, na Padre Reuss, né? É Padre Reuss, mas é Padre Reuss pelo francês. E o Dr. Carlos Mânica participa então com a gente para falar sobre essa história, né, Dr. Carlos? Tudo bem?
Tudo bem, Tiago. Bom dia a ti, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário que estão nos acompanhando agora nessa entrevista, né? E dizer que é um prazer novamente estar aqui novamente, né? Eu que já faço parte praticamente da história, como você bem falou, né? São praticamente 30 anos agora em setembro, são 30 anos agora em setembro, e a gente é uma jornada já é uma jornada que a gente já está há tempo nessa estrada, né? Eu me lembro que tudo começou quando eu ainda estava em Porto Alegre, na Santa Casa, lá em Porto Alegre, e que eu vinha, cada 15 dias, eu vinha prestar atendimento na área de otorrinolaringologia, tanto parte clínica, cirúrgica. Eu atendia no início, lá no Hospital São Sebastião, sim, antes de eu me mudar para ali para a avenida, ali para edifício residencial Jacuí, para a policlínica ali, né? Então é uma jornada assim que já tem uma história por trás, né? E me lembro que desde aquela época, Thiago, a Rádio Planetário já era parceira. Eu vinha aqui na rádio, dava entrevistas. Inclusive, eu tinha um programa naquela época que se chamava Palavra de Especialista. Só para te ver. Cada semana eu vinha aqui e falava sobre um assunto. Falava uma semana sobre sinusite, na outra semana sobre otite, na outra sobre surdez, na outra sobre problemas da voz, rouquidão. Era um programa que a gente tinha, e o nosso objetivo em comum, tanto o meu quanto o da rádio, era levar informação para o povo, né? Eu acho que essa é uma função social, assim, tanto do médico, que o médico deve fazer essa função social, e a da rádio também, né? Levar informação confiável, de segurança, assim, útil para a população, para ela que também seja uma população mais esclarecida e entenda mais a respeito da sua saúde. Posteriormente, a gente se mudou ali para a policlínica, o centro multiclínico ali, e agora a gente está lá no nosso prédio próprio, que ali em frente é o hospital, né? Que é o centro de otorrino Alto Jacuí. Quando eu era sozinho, estava só eu na área de otorrino, né? Aí a gente usava mais o termo Centro de Otorrino Laringologia Alto Jacuí, que ficava. Posteriormente, a gente foi agregando novos profissionais na clínica, né? Veio o fonoaudiólogo Lucas Mânica, veio a doutora Franciele Mânica. Então, a gente passou a usar o termo também, além de um centro de otorrino, propriamente dito, também uma clínica que abrange outras áreas. Então, a gente usa o termo hoje em dia Clínica Mânica. Mas em comum, ao longo de toda essa jornada de 30 anos, uma coisa assim que me deixa bastante orgulhoso, assim, e digamos assim, realizado no sentido profissional, foi que a gente conseguiu nessa longa jornada, sempre manter um padrão de qualidade, Thiago. Sempre assim, ó, acompanhar o que a medicina está evoluindo. E a gente viu que evoluiu bastante em 30 anos a medicina. Mas a gente tem que evoluir junto com ela, sabe?
Porque é como o rádio, Dr. Carlos Mânica. O senhor falou, lembrou bem aí da história da rádio, da parceria, da preocupação que a rádio sempre teve em bem informar, em compartilhar assuntos de relevância e de utilidade pública para as pessoas, né? Mas o rádio, ele só se fortalece, né, na vida das pessoas. As pessoas, de 30 anos para cá, se nós vamos olhar, a rádio tem 40 e poucos anos, 45, tem quase praticamente a minha idade, foi em 78 que foi inaugurada, né? Eu entrei em 96, 97, enfim, é por aí mais ou menos. Mas enfim, a preocupação do rádio, ela sempre foi na informação. E o que muda de lá para cá? O rádio também se modernizou, ele virou TV hoje com a internet. As pessoas conseguem enxergar o que está acontecendo, mas não deixam de ouvir a rádio. Apenas mudam a forma como ouvem, né? Não ouve mais pela antena, somente quando está no carro. E em breve o carro também vai ter o rádio digital, né? Então, o que acontece? As pessoas hoje escutam pelo aplicativo, escuto por outras plataformas. Exatamente. Mas o rádio é o mesmo, com a mesma essência, com a preocupação. É. E assim a clínica tem que também passar por um serviço de especialização, né? Com os novos profissionais, com novos equipamentos.
Uhum. A gente vê que a medicina, assim, ela, digamos assim, porque se a gente analisar assim, o ser humano, ele não mudou, ele é sempre o mesmo. Isso, por exemplo, sempre a pessoa nasce com dois olhos, dois ouvidos, o nariz, a boca, mas o que acontece com o passar do tempo? Aparecem doenças novas. Essas doenças novas tu tem que criar. Olha, a gente teve o Covid agora há pouco aí. Uhum. Então tu tem que criar toda a medicina, ela tem que evoluir no sentido de criar novos métodos diagnósticos. Uhum. Em seguida dos novos métodos diagnósticos, tem que criar novos métodos de tratamento para aqueles problemas que vão surgir. Então, a medicina, ela não para, ela é uma coisa dinâmica.
Até porque os hábitos das pessoas e comportamentos, eles mudam, né?
Até o meio ambiente, que nós estamos inseridos também.
Tudo influencia.
Tudo influencia. A gente vê, Thiago, a gente tá em Espumoso, uma cidade aqui no sul do Brasil, tendo influência da fumaça que está vindo lá da Amazônia, sabe? Então, a gente vê assim, vê como o meio ambiente muda, muitas vezes, não propriamente por nós aqui, mas por influências externas, né? Então, isso assim, ó, nesse ao passar dos 30 anos, a gente sempre procurou assim, participar de congresso, trazer novidades. A gente foi acrescentando na minha área, por exemplo, lá na área propriamente de otorrino, né? Uhum. A gente trouxe os novos métodos diagnósticos através da videolaringoscopia, da videonasoscopia, da videootoscopia. São exames que não são invasivos, sabe, não acarretam nenhuma dor para o paciente, não são invasivos, mas que o quê? São fundamentais para a gente fazer um diagnóstico hoje de um câncer de laringe, de um tumor de laringe, de um tumor nasal, de uma perda auditiva. A gente, com o passar do tempo, a gente trouxe na área de fonoaudiologia, trouxe os exames de audiometria, que medem a audição. A gente está assim com os aparelhos auditivos hoje, os aparelhos auditivos mais modernos são os recarregados. A gente não vende mais aparelho a pilha, porque os aparelhos a pilha, apesar que eles ainda existem no mercado, mas a gente, assim, entre colocar vantagens e desvantagens, é que a pessoa vai ter que comprar pilha sempre, sabe?
Claro.
Uma pilha dura em média, de um aparelho auditivo, dura em média 6, 7 dias. A partir disso, ela começa, como ela vai ficando fraca, ela começa a buzinar no ouvido. Vamos usar o termo buzinar.
Até desconforto causa.
Isso, daí começa a causar um desconforto. Então, a gente, hoje em dia, os aparelhos mais modernos são os recarregáveis. Então, a gente tem os top de linha, a linha premium, que são os B9, tem B3, B5, B7 e B9. Os top de linha são os B9. Uhum. Mas todos, desde do B3, todos são classificáveis de acordo com a perda auditiva da pessoa. Conforme a perda auditiva, se for uma perda auditiva leve, ele vai usar um aparelho B3. Se for uma perda auditiva lá profunda, severa, muitas vezes vai precisar de um B9 para conseguir dar aquele ganho. Mas todos, assim, são recarregáveis. Então, a pessoa chega de noite com o celular, coloca a carregar, o aparelho, ao mesmo tempo que ele carrega, ele já seca. Aí, chega de manhã, a pessoa coloca o aparelho e vai trabalhar tranquilamente, sabe? São aparelhos confortáveis, não dão barulho no ouvido. Muitas pessoas também já conseguem com isso tirar o zumbido no ouvido. O zumbido tem sido um outro grande problema que a gente tem enfrentado. As pessoas muitas vezes têm um zumbido. E esse zumbido é pior à noite, quando está tudo em silêncio. Durante o dia até ela coisa, mas à noite ela percebe aquele zumbido. Incomoda bastante, atrapalha no sono.
Doutor, qual é a faixa etária mais atingida com esse?
É a terceira idade. Terceira idade é a faixa etária mais atingida no geral. Né, Thiago?
No geral.
Porque a gente tem desde crianças que já nascem com um problema de surdez, né? A gente tem um problema que a gente vislumbra assim, que está começando a aparecer agora, mas mais, vai se intensificar mais ali na frente, que é a questão do uso do fone de ouvido, de alta o trabalho, as pessoas que não se protegem do trabalho. Então, essas pessoas ao longo do passar dos anos vão ter aparelhos, vão ter problemas auditivos. Mas, e fora as infecções, né, Thiago? As otites que a gente tem, um alerta que eu queria dar aqui, que o último congresso que eu participei em São Paulo foi em novembro passado, é quanto à questão das lavagens nasais, Thiago. O que nós temos observado, que as pessoas têm usado assim muito muito frequentemente tem feito as lavagens nasais. E a lavagem nasal com pressão, aquela que a pessoa injeta com a seringa água com força para dentro. Isso tem ocasionado, tanto em crianças quanto em adultos, um aumento no número de otites. Porque existe uma comunicação entre o nariz e o ouvido. Então, quando você injeta, assim, você está com uma gripe, um resfriado, e tem uma secreção amarelada, e você injeta, ou para fazer a lavagem com pressão, você muitas vezes acaba empurrando aquela secreção lá para o ouvido. E daí acaba dando otites. Então, é muito importante que as pessoas... Eu até digo assim, se você não domina bem a técnica da lavagem nasal, não faça. Porque você vai estar empurando lá para dentro a secreção.
É fácil hoje você ter acompanhamento de um profissional, né?
Sem dúvida. Né? Então você tem que ter esse treino, né?
Uhum. Doutora, nós estamos chegando na primavera, dá para se dizer, né? Quase deu uma microfonia aqui em função do meu volume. Eu não estou com o fone de ouvido na orelha, mas enfim, o volume está um pouquinho alto, vamos baixar aqui. Doutor, nós estamos chegando na primavera e o pólen agora é normal, tanto da aveia, florescimento de aveia, florescimento das nossas árvores. Isso. E as alergias, como
as
prevenir
as laranjeiras,
frutas, isso, exatamente,
os pomares,
eu vejo pitangueira já florida.
Pêssego, todas essas...
Pois é, e aí, como minimizar as consequências das alergias?
Isso é um tópico bem importante que você falou, porque vai se acentuar daqui para frente, e a gente sabe que as pessoas, a impressão que você tem, na impressão não, mas é um dado estatístico já, que as pessoas, em função até que a gente estava falando, questão de mudança de meio ambiente, poluição ambiental, e tipo de alimentação, nosso estilo de vida, sabe? As pessoas estão mais alérgicas. Antigamente era mais difícil de você... quando você falava de uma alergia, era uma coisa bem específica, mas agora não, agora ficou uma coisa comum, bem comum, entre o nosso meio e a nível mundial também. Não é uma coisa só aqui da nossa região, é a nível mundial. É pela questão também que a gente estava falando, poluição ambiental, de carbono, pólen, ácaros, né? Então é uma coisa muito comum. Bem importante isso nessa época do ano, mas sempre eu digo assim, a gente tem que fazer em primeiro lugar, sempre o diagnóstico correto, né? Essa pessoa, ela tá tendo uma rinite alérgica ou ela tá tendo uma rinite viral? São coisas, a gente confunde às vezes uma rinite viral com uma rinite alérgica, mas é bem fácil de diferenciar. A pessoa que é alérgica, ela sabe que ela é alérgica, porque ela já de tanto se expor, ela já sabe, bah, se eu vou num lugar onde tem uma pessoa fumando, vai me dar espirradeira, vou coçar o nariz, se eu vou mexer com uma coberta lá que tá guardada a tempo, roupas que estão guardadas a tempo, o ácaro que está livre, já vou começar a expirar, coçar o nariz, vai congestionar. Se eu vou lá na lavoura, lá ver o que está acontecendo lá com as evem, com o trigo, eu chego lá e vai ter aquele vento e aquele pólen ali, já vou me atacar. Então ela sabe que é isso aí. Já o resfriado é uma coisa mais autolimitada. Entende? Você está numa... A gente tem exemplo das escolinhas, onde as crianças estão juntas, então uma dá uma espiradeira, dá um espiro, uma tosse, daí o vírus fica circulando ali e já contamina. Mas a gente tem assim, ó, hoje em dia, a gente tem assim, já a gente chama de bateria de testes para alergia. Tanto para testes para ver se a pessoa tem alergia a pelo de cachorro, gato, gramíneas, pólen, ácaros, sabe? Quanto para bateria de testes alimentares. A pessoa pode ter alergia a algum tipo de alimento, amendoim, ovo, alguma intolerância a alguma coisa dessas. E ainda uma terceira bateria, que são produtos de higiene, que a gente diz. Então, a pessoa pode ter alergia lá, quem manuseia, a empregada lá que está manuseando lá um produto químico lá, que aí em contato com as mãos, tem as dermatites tópicas, né? E a gente tem ali, tem a doutora Franciele Mânica, que ela faz esses testes antialérgicos. Isso é importante porque, assim, ó, dá uma direção, não só te dá o diagnóstico, mas dá uma direção no tratamento.
E aí tem que ter cuidado com os remédios, o corticoide principalmente, né? O corticoide é muito
principalmente. E o corticoide
ele pode provocar uma disfunção hormonal no corpo.
Sem dúvida. Ele traz um desequilíbrio hormonal. Principalmente, Thiago, os corticoides injetáveis. Então, você tem aqueles injetáveis, são feitos intramuscular, e eles têm uma duração prolongada no organismo. Porque eles têm, normalmente, esses corticoides, eles têm dois componentes na injeção, vamos dizer assim, né, na ampola. Um de ação rápida, então a pessoa vai fazer e vai dizer assim, nossa, Foi? Muitas vezes, bah, que nem tirar com a mão, assim, melhorei rápido. Mas ele tem um componente prolongado também. Uhum. Isso altera os nossos níveis de cortisol no sangue, que é um hormônio que o nosso organismo produz. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai reter mais líquido, vai sentir mais pesada, vai ganhar peso, ou acelera os batimentos cardíacos. Se é uma pessoa, vamos supor, que já tem uma doença preexistente, tipo como diabetes, hipertensão, ela descompensa. Descompensa o diabetes por causa do cortisol.
Altera a tireoide.
Altera a tireoide, altera a pressão. Então, a pessoa, assim, são muitos efeitos colaterais. Uhum. Então, tem que ser muito bem pesado na balança a hora que você vai prescrever esse tipo de medicamento.
Um Predsim, por exemplo, que pode ser usado para... Eu falo desse Predsim porque eu tenho uso desse, uhum, desse para alergia, pela minha experiência, né? Nós, eu não gosto de usar o termo eu, né? Porque a gente não fala eu, a gente fala nós. Uhum. Então, nós que usamos esse corticoide, quantos dias ele pode ser usado?
Sem dúvida. Você falou no Predsim, mas tem o Decadron,
tem
uma várias linhas, tem a prednisolona, tem a prednisona, a hidrocortisona, são todos corticoides.
Sim.
Todos corticoides. E tem assim, o Predsim, os outros também tem, eles têm vários, os comprimidos, vamos pegar pelos comprimidos, eles têm comprimido de 20, tem comprimido de 40, então é muito importante assim, ó. Por isso que eu falei, é muito importante tu ter o diagnóstico correto.
E muda com cada corpo?
Muda com cada pessoa.
Cada pessoa.
E a dosagem que tu vai usar também, tu muda de acordo com o diagnóstico que tu fez.
Sim.
Se é um diagnóstico leve, se é moderado, se é grave.
Então não existe uma regra aqui, né?
Não existe
tem
uma
como
regra.
Você tá falando.
É bem individual.
É bem personalizado.
Bem personalizado para cada pessoa. Mas a gente procura, de maneira geral, seja qual for o corticoide que você vai usar, sempre usar pelo mínimo de tempo possível.
Mínimo de tempo possível.
Mínimo de tempo possível. Até que você tira, assim, aquela pessoa da crise, vamos supor, uhum, e que você consiga fazer a manutenção. Porque a gente sabe, assim, que tanto as dermatites alérgicas, as atopias, problema de pele, tanto a rinite alérgica, a bronquite asmática, a asma, todas elas, não existe um tratamento ainda como tratar uma infecção. Uhum. Eu digo assim para a pessoa, vou te dar esse antibiótico aqui, associado com um anti-inflamatório, você vai usar por 7 a 10 dias e pronto, está curado. Uhum. Essas doenças atópicas, elas têm um fundo genético da pessoa também. Então, é associada com o meio ambiente. O meio ambiente, você orienta a pessoa, ó, você, uhum, vai evitar isso, evitar aquilo, mas a parte genética do DNA da pessoa você não tem. Então, você sabe que essa pessoa, ela vai passar um período de tempo bom e depois ela vai ter de novo. E daí você, uhum, vai ter que, de novo, fazer um tratamento. Então, tem que ser um tratamento que você pensa, assim, que não vá trazer consequências a longo prazo para essa pessoa.
Doutor, estouramos o tempo aqui. Eu lhe aguardo nos próximos dias aí, para a gente continuar o nosso assunto. Para a gente finalizar, vai ter uma campanha de aniversário?
Sim, a gente está fazendo agora no mês dos pais, Thiago, porque ainda estamos no mês dos pais. De agosto, né? A gente está com uma campanha, acho que está sendo anunciada aqui na rádio também, que a gente está fazendo assim, como a gente está trazendo essa nova linha de aparelhos premium recarregáveis, então a gente assim está com um desconto bastante, a gente conseguiu através da empresa que a gente representa, né? A Euro, que produz a Argosy, tem a Resound, essas empresas, então eles também para colaborar com os 30 anos da Clínica Mânica, do Centro de Otorrino, a gente está fazendo descontos especiais nesses, uhum, aparelhos, e também a gente está fazendo, assim, aquela pessoa que tiver interesse em, sem compromisso nenhum, sem compromisso de compra, só fazer uma avaliação, sabe? Só fazer uma avaliação gratuita, sem, uhum, problema. A pessoa vai lá, ela vai ter o fonoaudiólogo, o Lucas, que é especialista na área de aparelhos auditivos, vai fazer toda a avaliação, audiometria e tal, uhum, e ela pode fazer, inclusive, o teste do aparelho. Ela faz o aparelho, coloca o aparelho, e daí ela vai ter uma ideia. Uma ideia de como seria a audição dela com o aparelho e sem o aparelho. Uhum. Se está desaparecendo aquele zumbido que está incomodando ela. Porque às vezes as pessoas dizem, a queixa mais comum, Thiago, é assim, eu escuto, mas não entendo. Uhum. Eu estou no meio de uma reunião onde tem uma música, as pessoas falam e eu não entendo se ele falou bola, cola, né? Uhum. E temos também a doutora Franciele Mânica, que está aí essa semana, né?
Opa.
Então, atendendo essa semana, a gente está atendendo em Não Me Toque, está atendendo, a gente expandiu expandiu a clínica agora, a gente está atendendo também em Soledade, né, Thiago? Uhum. Então, isso é bom. E eu te diria assim, Thiago, ó, nesses 30 anos, em termos de diagnóstico e tratamento, a nossa clínica não deixa a desejar em nada para outras clínicas. Perfeito. Em termos de equipamentos, diagnósticos, tratamento.
Aí vale a pena a gente destacar, não precisa as pessoas sair de espumoso.
Não, para isso é. Eu tenho segurança e muitas pessoas, ó, Thiago, não querer fazer propaganda, mas muitas pessoas vão a Passo Fundo, Thiago, em outros lugares.
Que tem aqui, né?
E quando voltam aqui dizem assim, pá, doutor Mânico, ó, eu fui para lá, esse exame que o senhor está fazendo aqui de enxergar na televisão, meu ouvido por dentro, eles nem fizeram lá. Pois sabe? É. Eles se deslocam para outros lugares e depois voltam e dizem assim, olha, esse equipamento que o senhor tem que enxerga a minha corda vocal, que enxerga o meu ouvido por dentro, eu fui lá, eles nem fizeram esse exame. Então, aí eu fico pensando, digo assim, a gente está no caminho certo. A gente está investindo no bem-estar das pessoas, né?
Obrigado, doutor. Muito obrigado. Parabéns pelos 30 anos.
Agradeço, Thiago. E eu acho que esse parabéns é para toda a comunidade. A gente deve dividir, porque também a gente sozinho não faz nada, né,
com
Thiago?
Certeza.
É que nem você diz, o eu não existe, existe o nós.
Nós, né? Doutor Carlos Mânica, otorrinolaringologista, participando com a gente aqui na nossa programação.